Você está ouvindo o Kansho, o podcast de animes que desafia o destino, episódio por episódio. Coloque seus fones de ouvido e embarque nessa jornada. Por anos, Felipe e Nathan viveram uma ilusão. A ilusão da liberdade. O destino não era nada mais do que uma teia de eventos manipulada por uma entidade misteriosa. Deus. Mas agora, com poderes recém-descobertos, os Stands, eles terão a capacidade de enfrentá-lo e encerrar esse ciclo cruel de uma vez por todas. A batalha final se aproxima, nessa temporada de JoJo's Bizarre Adventure.
Alô, usuários distantes, Stardust Crusaders continua e agora no Arco do Egito.
É isso aí, antes de darmos sequência, é hora das nossas convidadas de sempre, Carol Tomé e Nath Misaki, se apresentarem.
Oi, Kankas, como é que vocês estão? Eu só queria falar que eu vou colocar na descrição desse episódio uma petição pra mudar o nome desse anime pra Ponareff Bizarre Adventures.
Sim.
Porque não tá dando mais. Eu nunca vi um protagonista tão apagado quanto o próprio Joto. Em que ele não faz nada no próprio anime. E eu não aguento mais, gente. Eu não aguento mais só acompanhar as aventuras do Ponareff. Que é ele sendo burro. Ou igual aquele meme do você é burro ou você fez curso. Porque ele deve ser PhD, graduado.
Olá, Cancans. E eu endosso aí a Carol, porque assim, apesar da gente ter visto o Ponareff só fazendo cagada, aliás, eu tenho uma lista gigantesca de cagadas do Ponareff aqui pra comentar.
Meu Deus.
Pois é, eu senti que pelo menos dessa vez a gente viu um episódio que deu trabalho ali pra galera enfrentar, mas foi justamente porque ele teve que enfrentar eles mesmos, né? Então, interessante.
Pois é, então vamos discutir esses erros e burrices de Ponareff após a sinopse. Episódio 16, Anubis. Os Crusaders continuam sua empreitada pelo Egito em busca de Dio, após deixarem Kakyoin no hospital. Porém, nada é tranquilo na vida deles e uma surpresa aguarda o mais burro do grupo. Vamos lá. Eu quero saber, na verdade, da Nath. Quais que são esses erros incontáveis de Ponareff? Eu quero listar aqui e saber logo de cara.
Já começa com Ponareff sendo xenofóbico no hospital, reclamando dos números arábicos ali da conta do hospital, e depois ainda vai lá e vai meter os comentários pras meninas que estão simplesmente ali esperando o cachorrinho, totalmente misógino, pra variar. Temos,
pelo
obviamente,
menos o Iggy peida na cara dele, né?
Exatamente.
Reparação histórica.
Iggy é o herói dessa história. Iggy, se não existisse o Iggy, realmente estaria complicado. Temos ele metendo a mão na espada. Não precisaria ter feito isso. Não precisaria ter... Poderia
não,
ter deixado
eu coloco uma antes, que é ele indo junto com um desconhecido. O cara tá encarando ele, tipo, eu vou te bater. E aí ele começa a ir... Aí, tipo, tem um lugar que tem várias pessoas. Ele começa a ir pro lugar mais afastado possível, seguindo com o cara do lado dele, seguindo o cara que pode atacar ele. E eu, tipo assim, não pensou em pedir uma ajuda nem no momento, menino? Ele fica lá, é porque você tem muita coragem e você tem muito burrice, né?
Finalmente ele percebeu que vão atacar ele, porque ele tava, tipo, ele literalmente, tipo, ficou com dó da Inhababa e ficou junto com ela e não percebeu que ela tava querendo atacar ele. Aí esse cara, por tá andando do lado, ah não, vai me atacar. Ponareff, burro demais.
Como vai? Não dá pra negar que você é um adversário muito ousado. Vai tentar me atacar num lugar tão aberto e cheio de gente como esse aqui? Eu tenho que reconhecer. Não é todo dia que alguém fica me encarando desse jeito antes de me atacar como você está fazendo. Isso é bem honrado. Esse tipo de coisa é raro entre vocês. Qual é o seu nome?
O meu nome é Chaka. Eu sou o usuário do Stand que representa o deus do mundo subterrâneo Anubis. Senhor Jean-Pierre Ponareff? Prepare-se, pois eu vou tirar a sua vida.
Eu vou tirar a sua vida. Olha só pra ele, bem rápido e rasteiro. Isso é o que eu admiro no adversário, agilidade e sinceridade.
Aliás, essa aqui acho que não é nem culpa do Polnareff, né? Mas que foi um, de novo, aquela certificação de cachorrinho dele, na verdade, né? Porque o Jonathan tratando ele como cachorrinho e oferecendo a goma de mascar do Iggy pro Polnareff. Foi maravilhoso.
É verdade. Ele não merece comer nada além de comida de cachorro, tá ligado? Tá com fome? Que se foda. Cala a boca aí, seu chato. Tipo, para.
E, obviamente, o Iggy fazendo o que tinha que fazer, né? Falando, dá isso aqui é meu. Não é pra você, não. Não é pra você comer.
Eu gosto muito que o maior inimigo do Polnareff até o momento é um cachorro, porque o cachorro tem mais atenção das mulheres do que ele, e ele é oferecido, assim, começa aí, que o francês namoradeiro já tá perdendo pra um cão, e aí eles oferecem a mesma comida que o cachorro come, e ele tá sentindo um puta desaforo, assim.
A gente tem ainda pra falar de Dwig, né, acho que pra culminar a cereja da escrotice do Polnareff nesse episódio, é ele chegar no final. O Iggy finalmente, tipo, ele dá um sorriso de satisfação, falando assim, poxa, salvei o dia, eu consegui evitar que aquela espada voltasse e fiz o moleque tropeçar e jogar a espada longe. O Iggy começa a esboçar um sorriso, o que que o Polnareff faz? Dá um tapa nas orelhas dele, filho da mãe, tipo, obviamente o Iggy, totalmente justo, foi lá e soltou uma bufa no meio da cara do Polnareff. Pelo amor de Deus, esse cara hoje tava difícil.
Eu acho engraçado que eles estão fazendo questão de botar esses dois um contra o outro, porque eu lembro o que acontece depois, eu lembro que ocorre uma dinâmica muito interessante entre os dois, não vou spoiler pra Carol, quero deixar aqui que isso vai ser respondido de alguma maneira, né? Eles fazem essa coisa de tipo, ah, eles são meio que inimigos rivaizinhos, mas depois eles vão ter um momento muito bacana juntos. Vou deixar isso só pra depois, porque isso é só uma sementinha, mas eu gosto desses dois episódios porque a gente tá vendo um stand que, como o Jotaro fala, ele é força bruta, essencialmente, novamente, depois de muito tempo inventando stand aleatório. E, acima de tudo, é um stand que não tem usuário definido, tem consciência própria e adquire as habilidades das outras pessoas que ele lutou contra. Então, ele reconhece os padrões de ataque do Polnareff e do Jotaro. E o que mais me impressiona, acima de tudo, é que Dio convenceu a deidade da morte do panteão egípcio, Anubis, pra falar, caça esse japonês filha da puta pra mim. E o cachorro falou, beleza, chefe.
É pra ser cachorrinho mesmo, né? Porque ele até falou assim, eu estava lá perdido dentro de um museu e o Dio me resgatou. Tipo, aí realmente acho que isso foi o suficiente pra ele falar, é, vou seguir esse vampiro aqui que vive menos tempo do que eu.
Sim.
E vou servir a ele de qualquer jeito.
Olha, eu gostei desses dois episódios. Eu acho
que... Caralho, o primeiro episódio de Stardust Crusaders. Mas que aí, a Carol gosta.
Aí aqui vem a polêmica. Presta atenção. Eu gostei por quê? Porque eu não sou muito fã de Anubis. Então, eu sinto que esse episódio botou ele no lugar dele. Porque...
Olha só!
Ai, como foi saboroso assistir ele perdendo, gente. Foi muito divertido, foi muito legal, tá? Mas Carol, por que que você não gosta? Quando chegar lá pra falar de Anubis, eu conto pra vocês. Mas, focando aqui no episódio. Eu acho que, como vocês já falaram, né, era um episódio que finalmente a gente tem alguém que realmente vai bater de frente, não tá usando de tramóias mesmo. Ele tá, tipo, batendo e ele tem um objetivo muito claro, que é matar os Crusaders, e ele continua, né? Ele não fica enrolando, ele não some. E também é ver eles enfrentando, finalmente, alguma entidade que tenha um poderio muito alto, né? Porque eu imagino que, tipo, se o Dio reuniu essas entidades, ou, no caso, essas pessoas que têm esses deuses, eu espero, no mínimo, que eles, tipo, né, tenham um pouco mais de força do que as outras cartas e consigam, tipo, pelo menos cansar ou, tipo, fazer com que os Crusaders aprendam algo, né, que eles entendam algo, tipo, ou que eles entendam que, tipo, eles precisam fazer algum sacrifício maior pra poder lutar contra essas entidades, tipo, por exemplo, o Jotaro, ele teve que, tipo, ser meio que esfaqueado, né, tipo, a espada meio que entra nele, pra ele poder realmente entender o que tá acontecendo e realmente lutar contra isso, não ficar só resolvendo as coisas de forma muito fácil. É interessante também, porque nesse episódio, a gente tem o Polnareff, obviamente, sendo muito bobo, muito burro, mas pelo menos em alguns momentos ele faz alguma coisa, né? Porque quando a gente vê um stand que é usuário de uma espada, automaticamente a gente pensa no Polnareff, porque ele tem o Silver Churchill, né? Que é outro stand usuário de espada também. Então, eu achei interessante o ponto dele perceber que, por exemplo, esse cara não tem o mínimo de postura, ele não tem o mínimo de domínio com a espada. É muito mais pelo o movimento da força e da raiva do próprio stand, que depois a gente descobre que é a própria espada, que não tem um usuário definido. Porque eu também tava esperando isso, tipo, aparecer um usuário por fora, que não apareceu, mas são dinâmicas bem interessantes. Uma coisa que eu percebi também é que eu acho que eles não levam o Iggy muito a sério, e eu acho que isso pra mim, não sei se vai se desenvolver no futuro, mas pra mim é um problema, porque eu vejo o Iggy como um Crusader. Então, tipo, mesmo que ele não saiba falar, mano, se ele tá olhando pra aquela espada, se ele tá fazendo alguma coisa, tipo, o mínimo que você pode fazer é investigar e meio que levar um pouco a sério. Total. Porque realmente, tipo, tirando as vezes em que ele pula e, tipo, peida na cara das pessoas, especificamente o Polnareff.
Justificadamente,
não estou criticando o Iggy. Ele sempre ajuda, sabe? A gente veio do episódio anterior em que, tipo, por exemplo, ele começa... Mano, ele basicamente percebe que aquele lá não é o Jotaro. Ele traz aquela mexerica bomba de volta. Então, o Iggy tá sempre ali. Tipo, igual no outro episódio também do Gabby, em que ele percebeu as movimentações. Então, eu acho que eles teriam vencido aquela batalha muito mais rápido, ou não, tipo, caído nessa do barbeiro lá, se eles tivessem prestado atenção no Iggy, sabe? Então, não sei se isso vai se desenvolver aqui pra frente, mas eu acho que eles têm que parar de olhar pra ele só como um cachorro, mas também como, tipo, um participante ativo desse grupo, né? Que tem um poder, que é um usuário à distante, que pode trazer alguma coisa. Provavelmente ele vai ter uma dinâmica mais importante, seguindo o que o Nate falou, mas eu espero ver isso, assim. O restante do episódio foi bem, também, bem tranquilo, bem legal. Eu acho que, tipo, a questão das lutas e a questão do poderio, eu achei muito foda esse lance da espada que, tipo, pode escolher o que ela quer cortar ou não. Tipo, ela corta o Polnareff e não corta nem a roupa dele, mano. Ela corta, ela decide, não quero cortar o pilar. Eu gostei também de ver um movimento diferente do Polnareff, tipo, que ele fala, nem o Jotaro conhece esse meu ataque, que eu só uso ele raras vezes. Eu falei, nossa, que interessante, né? E tem alguma coisa. E, né, sigo aí triste porque o Kakyoin tá quase... Espero que ele volte a enxergar e que ele volte em algum momento.
Tá no banco.
Por que isso aconteceu?
É que tem um limite da party, entendeu? Tipo, precisa ter no máximo 5. Então, é verdade, tem que tirar o Kakyoin pra poder entrar o Iggy.
Não, mas aí o Kakyoin ainda fala, não, ainda bem que minha córnea tá intacta. Não, é que aconteceu com um amigo meu na escola, que ele perdeu o fluido ocular e, assim, quase ficou cego. Mas tá tudo bem com ele. Como assim ele só perdeu
o fluido? Tipo, até o Jonathan disse, meu Deus!
Ele meteu um tipo, meu tio morreu disso, tá ligado?
Mano, tipo, eu fiquei, gente, como assim o Kakyoin tá ficando cego? Mas, capaz dele chegar lá bem mais tranquilo que eles, né? Porque eles só atacam os Crusaders que eles estão em bando chamando atenção. Então, acho que vai dar tudo certo.
É verdade. Assim. Agora eu não parei pra pensar no risco de deixar o Kakyoin sozinho com o poder mais inútil da temporada inteira.
Assim, se ele já não acerta o Emerald Splash vendo, cego, então...
Agora cego? Ou ele vai encarnar
Ele vai ter que aprender aquele cara lá do Gabby como é que funciona.
Vai encarnar um Shiryu e vai começar a acertar o Emerald Splash de repente.
Não, mas eu tenho vários questionamentos nesse episódio, assim, que... Eu trouxe. Primeiro, por que que o Anubis é uma katana japonesa?
Não, mas ela não é uma katana japonesa.
O cara lá que achou ela falou que parece uma katana porque a espada é muito bonita, porque ela é bem feita, mas não que ela é.
Justo. Eu foquei muito nessa fala aí, eu fiquei, mas por quê? Então, tudo bem não ser.
Aqui acho que o Araki deu aquela puxada de lado pro sardinha pro japonês, tipo, olha só como fazemos espadas boas, né? Aquela arte milenar de fazer espadas maravilhosas dobrando ferro 75 vezes pra ficar a lâmina.
Porque o aço é uma porcaria.
E o aço é uma porra.
Exato.
Enfim.
Mas enfim, aí outro questionamento é que eu acho curioso que o Shaka, quando ele pega a espada e fica possuído pelo Anubis, meio que a cor do episódio, antes de mudar, já deixa o lábio dele meio roxo, assim. E aí tem umas cenas que as moscas pousam na espada e elas morrem. Não é que elas são cortadas, elas morrem mesmo. Aí será que, tipo, no momento que o Shaka é possuído pelo espírito da espada, ele já vira um cadáver ambulante? Eu acho que ia ser um conceito muito foda.
Eu tive essa impressão também.
Eu pensei nisso, sabia? É, quando ele tá, tipo, caminhando com o lado do Polnareff, tipo, tem alguns momentos que a pele dele parece muito esverdeada. Aí parece muito essa questão de cadáver. Porque muitos consideram Anubis o deus da morte. Mas ele não é necessariamente o deus da morte, porque existe Osíris. Ele é mais o deus do, tipo, de embalsamento. Tipo, ele faz a questão das múmias. Então, tem toda uma questão nesse
ele
sentido.
É o IML.
É, exatamente. Que é relacionado à morte, mas é muito mais físico do que, tipo, espiritual, do jeito de Osíris, que é o deus do submundo, que seria, tipo, sei lá, se a gente fosse comparar entre muitas
então
aspas...
Então ele zumbifica.
Ele zumbifica, né? Que é a mumificação, que é um processo que até hoje você acha múmia que tá muito bem feita. Então, talvez, né?
A Anubis sabia fazer o trabalho dele.
Mas aí tem um pequeno problema. Se fosse o caso de, tipo, a pessoa que possui a espada e é possuída pela Anubis, ela morresse, o Polnareff teria morrido também quando ele tivesse soltado.
É, mas o Araki esquece, né? Assim como ele esqueceu que o Araki, assim... que ele tinha essa porra desse ataque de largar a tixa da espada de soltar o rabo, né? Que vai voltar quando? Vai voltar
o rabo,
nunca.
O rabo do Silver Cherry.
Porra, justo, okay. Toda vez que eu vejo essa cena, eu fico, filha da puta, podia ter usado isso 50 mil vezes durante o anime, mas não.
Eu só vou usar em momentos muito... muito complicado. Ele podia ter usado contra o stand lá do boneco assassino. Ele podia ter usado em um monte de jeitos diferentes, né? Mas não, vou usar duas vezes no mesmo episódio. Aliás, falando sobre o Shaka e a apresentação da espada. Quando foi apresentado o stand e tal, né? Que tava ali andando com o irmão dele e tudo mais. Eu achei engraçado que o narrador, ele falou uma coisa... A gente teve duas aulinhas, né? De história do Egito. E uma foi falando justamente sobre o leste... Normalmente no leste do Nilo é onde ficam as pessoas moram, né? Onde ficam a vida, de certa forma. E no oeste é onde ficam os cemitérios, a morte ou os inimigos, né? E como a gente viu justamente as moscas morrendo e tal, e basicamente a espada matando, eu achei que também teria sido essa situação de matar o usuário, principalmente quando ele apareceu meio zumbificado ali, com uma cor meio rocheada e tudo mais, na hora que ele tava perseguindo o Polnareff, né?
E eles aparecem do lado do rio que é da morte, né? Tipo, eles encontram a espada desse lado, achei bem bacana.
Resta saber quem é que deixou a espada lá, né? Porque se ela tava com o Jill, alguém teve que levar ela pra lá.
Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o desafio!
Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix!
Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco!
Nani?
Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha.
Minami no shima wa atake pineapple atama poka poka ahobaka.
Venho relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual quem como. Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar Jota Safio.
Vem se divertir com a gente no Jay-Safio!
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
Eu acho só engraçado que esse episódio é um dos poucos em que não ser um Zara de stand deve ser muito confuso, porque eles estavam ali lutando no meio da cidade, e eles não vão ver nem o Star Platinum, nem o Silver Chariot, mas a espada eu imagino que eles veem, então eles devem ver uma...
Parece que o Ponareff tá tentando bater no
de outro, outro, só que aí quando eles brigam com os stands, os dois eles só estão parados ali, e o espírito estão se trocando. Então eles veem dois caras de...
congelado.
Dois sim congelados se olhando assim, tipo, de repente sai sangue de um, tá ligado? Que porra tá acontecendo?
Eu acho que esse foi o primeiro stand sem usuário, certo?
É, sim.
Não tinha aparecido antes, né? E acho que teve algumas outras coisas que apareceram aí que o stand conseguia ativar o stand do possuído.
O que é muito
estranho.
Isso é muito maneiro.
Verdade.
Porque, assim, teoricamente, seu stand é a força de vontade do usuário, mas ele tá sendo possuído, então, mesmo assim, ainda o corpo mantém uma... sei lá, um controle de stand, né?
Eu sempre entendi que o stand era a manifestação do poder de batalha. Aí, pra mim, faria sentido, assim.
Mas se o Ponareff não estava consciente pra manifestar esse poder de batalha, como que o Anubis poderia manifestar isso, entendeu? Significa que, e aí a gente entra na filosofia da mente, pessoas acreditam, né? A teoria de que a consciência humana, ela provém também de uma parte da matéria do nosso cérebro, do nosso corpo, que é imprescindível que essa ligação exista, tá ligado? Então, assim, pode ser que o stand não seja só uma manifestação psíquica, mas também esteja intrínseco ao corpo do Ponareff, e aí, assim, dessa forma, o Anubis consegue manifestar, o que é muito maneiro, porque o Jotaro essencialmente foi um 2x1, muito louco, tipo, segurando uma espada e o braço do Silver Chariot, fazendo uma pose iradíssima, muito maneiro esse conceito.
Foi o Jotaro contra o Kirito, né? No estilo de duas espadas lá.
Nossa, que exemplo bosta, Felipe. Não sei se quer falar de Sword Art Online. Filho de anime de merda, velho.
Felipe, sou muito otaku, sim.
Podia ter falado o Jotaro contra o Musashi, mestre da técnica de duas espadas.
É, então.
Mas enfim, daí talvez seja porque, no final, os stand users, eles não tem um stand, mas eles são um stand também, então fica uma mudança de paradigma aí, né?
É, o que é também que eu queria entender é essa dinâmica de que o usuário original do stand foi o ferreiro, há 500 anos atrás, que criou a espada. E aí talvez embutiu o stand na espada, só que quando o próprio usuário morreu, o stand ficou.
Uhum.
Mas aí tem uma pergunta pra vocês. O Anubis, ele é um stand ou ele é uma entidade? Porque, tipo, o deus Anubis já existia. Então, o que é o stand? A espada ou o Anubis em si? Ou o Anubis, por exemplo, vamos supor que o stand seja a espada e o poder de corte, talvez. E aí o Anubis controla a espada e o poder de corte, porque ele é uma entidade que consegue dominar o stand, e aí faria sentido ele conseguir dominar o stand do Ponareff, por exemplo. Porque aí seria uma coisa separada. Porque eu não entendo o Anubis como um stand. Pra mim, ele é uma entidade que dá um poder a mais pra aquele stand que já existia daquele usuário que já morreu.
Mas ele fala que o meu mestre me colocou na espada, sei lá quantas centenas de anos atrás. Então, me dá a entender que o Anubis é um stand. E assim, como que o maluco fez alquimia de stand na porra de uma espada? Isso não faz melhor sentido, porque o stand é de uma pessoa, objetos não manifestam stand.
Mas entidades manifestam em objetos, sabia? Que entidade.
Mas aí é a regra do Araki. O Araki é jovem místico. A gente tem que saber isso aí. Entendeu? Ele fez um servidor.
Com tanto stand aí, eu acho que pode ser.
Faltou fazer revisão, Carol. Check tá lá.
Mas eu imagino assim que talvez... aquela dinâmica de objetos amaldiçoados, objetos que ficam presos, o digamos assim, em alguma coisa.
O Japão tem muito com isso, né?
Tem.
Muito objeto amaldiçoado. É uma coisa muito shintoísta, porque é os objetos, cada objeto tem uma vida, né? Tem uma alma, porque ele pressupõe de algum elemento. Então, os objetos, eles têm... eles podem ser... Eles têm sentimento, né? Tipo, por exemplo, Jujutsu também, outras coisas. Então, eu imagino que é nesse ponto que o Araki traz, entendeu? Talvez o objeto tenha, tipo, mantido o sentimento do próprio usuário que fez com que o Anubis conseguisse se manifestar, né? Tanto que meio que, tipo, o objeto ficou parado, né, durante um tempo que ele tava que ele fala que ele tava naquele museu, e o que despertou ele, a motivação, foi o Dio. Então, às vezes, o objeto tinha muito sentimento, muita raiva dentro de si, aí, tipo, né, acabou despertando. Como que o Dio achou esse objeto? Falou assim pra ele, pau papo de coach, vem comigo, mata esses caras, a gente vai dominar não sei o quê. Aí, mano, o Dio, né, mas...
Agora, finalmente, a gente teve uma história de possessão, que eu tô falando aqui de várias histórias que poderiam ter tido uma história de possessão, desde, sei lá, de alguns 4 ou 5 episódios pra trás. E agora, finalmente, uma história de possessão de um Crusader pra que eles se enfrentem.
A gente tem trabalhado a temática de filme de terror faz tempo já, né? A gente passou por diversas referências a outros filmes. Acho que uma coisa que sempre é natural de filme de terror é filme de possessão. E acho que esse cobre um pouquinho pra esse lado, assim. E eu acho bacana.
Principalmente porque você tem que enfrentar os seus amigos, né? Então, a partir do momento que você fala, poxa, existe alguém possuído, e se eu for com tudo, eu vou matar a pessoa que eu gosto, teoricamente, né? Então, essa dinâmica faz com que esses dois episódios, pelo menos pra mim, tenham sido interessantes, porque aí a gente viu, tipo, se até então a gente tava vendo um monte de vilão meio panaca e tal, fazendo cagada, agora a gente tá também enfrentando um vilão meio bobo, que possuiu o Bonaref, né? Mas, pelo menos o Jotaro tava ali, tipo, não posso ir com tudo, porque se eu for com tudo, eu vou matar o Bonaref.
É uma decisão difícil, né? Pelo menos eles se colocam em decisões diferentes do que eles já estão acostumados, instiga alguma coisa. Viu, Araki, o que dá quando você coloca um pouquinho mais de motivação, roteiro, na sua coisa? Olha o que que sai, uma coisa muito melhor. Olha só o que acontece, entendeu? Eu sinto que ele tava no período de transição, o Araki, agora ele tá pegando no tranco, entendeu? Ele tá, por exemplo, a personagem que tá no final do episódio, ela parece interessantíssima, tipo, pra o que vai vir a seguir, né? Então, eu acho que agora ele tá pegando o tino e aí a gente tá sentindo um pouquinho mais do que ele quer trazer pro Egito e o que ele quer trazer pra essa nova jornada com esses novos personagens, né? Até porque eu sinto que tudo isso é, tipo, só uma questão de pavimentar o espaço pra quando o Dio chegar, de fato, e ele brilhar, né? Porque eu espero sinceramente que tenha pelo menos uns 5 episódios ali que a gente vê alguma coisa do Dio, porque se acabar tudo em 2 episódio, eu vou ficar muito revoltado, porque a gente passou esse tempo todo só enfrentando esses mais ou menos, pra chegar lá no Dio, 2 segundos dá, tipo assim, um socão na cara dele, um ora, 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 e acabou. Espero que não.
Eu só tenho que dizer que a apresentação dessa mulher que vai vir no próximo episódio, ela é muito esquisita, e só a Jojo poderia fazer isso, porque começa com uma puta aula de história e sociologia do Egito, o cara fala o nome da roupa,
o
tipo,
que é engraçado, né, comparado com a xenofobia que a gente tá acostumado, né, ele troca
a xenofobia por misoginia, porque ele tava falando,
exatamente,
no Egito tem 4 etnias, A, B, C, mulher gostosa.
Na verdade, ele não troca, porque o protagonista desse anime é o Jotaro, né, então a misoginia nunca
sumiu, nunca foi embora.
Ele só tá sendo misógino agora diferente.
Mas eu achei incrível que as etnias do Egito é A, B, C e mulher pernuda. É assim que ele descreve. Tem 4 tipos de pessoa no Egito. O cara que usa o chapéu tal, o cara que tem a pele tal, o cara que usa a roupa tal e a mulher coxuda. O que que é isso?
Não, mas o que eu entendi, na verdade, é que ele falou assim, são 4 etnias, aí falou o nome das 4. Mas todas elas têm algo em comum, tipo,
mulher gostosa.
Mulher gostosa, tipo, e todos eles fazendo o quê? Machismo, né? E misoginia.
Complicado.
E o Jotaro que mandou um, tipo, pacote anticrime do Moro, assim, tipo, ele tava ali com a espada fincada no meio da barriga, assim. Aí ele fala pra Nubis: pare, se você enfiar mais fundo, será assassinato.
Pare, por favor, pare agora. Não empurre mais essa lâmina no meu corpo. Ou vai ser o fim.
Empurro sim! Eu vou retalhar todas as suas entranhas! Eu vou fazer você em pedaços!
Não me diga! Não me diga, seu filho da puta! Ai, calme, senhor. Não me assalte. É contra a lei. Nossa, como você sabe disso? Eu sigo o Dr. Joe Star nas redes sociais. Porra, vai se fuder, mano. Para, isso vai ser assassinato. Jura? Esse é o ponto da parada.
O episódio tava indo muito bem, até o final e tal, possessão e tudo. E aí, obviamente, por ser uma história bizarra, tinha que acabar com o Anubis ali morrendo, né? Entre aspas, de uma forma bem cômica e bem bizarra, porque você fala assim, ah, ele vai se salvar. Ah, vai se salvar, e tipo, não.
Olé, caiu no mar.
É por isso que obras de arte como essas devem ser armazenadas no Museu Britânico.
Anunciado, Felipe Joestar.
Atenzione, Piggy Pocket.
Atenzione.
Agora é hora do nosso momento místico com a Carol Tomé.
Nossa, eu me sinto muito zumbido toda vez que vocês fazem isso. Parece que eu vou ter minha própria página no personagem. É
logo mais
engraçado.
Você tem seu programa na TV Gazeta, vamos lá.
Bom... Então, falando sobre Anubis, né? Aqui tá ele pra vocês na nossa cartinha. Ele está, no caso, virado, né? Diferente das outras cartas que tava... Ai, eu nunca sei quando é vertical ou horizontal. Eu sou meio burra com esses negócios. Mas...
Vertical do pé, horizontal deitado.
Ele tá, isso aí que o Nata falou, ele tá deitado. Então, ele tá na horizontal, diferente das outras cartas que estavam, né, na vertical. Aqui não tem muitas descrições de Anubis, não tem muito cenário, só ele mesmo. E, no caso, a cabeça dele é de um chacal, né? Que é um tipo de cão bem específico, um cão comumente encontrado no deserto. Anubis, ele é considerado o deus da morte por muitas pessoas, porém, vamos imaginar que ele não é exatamente o deus da morte. Por quê? Porque existe Osíris, que é o deus do submundo, que é o deus dos mortos. E Osíris é muito mais associado a essa questão de espírito, entre outros. Já Anubis, ele é um deus mais associado à mumificação e ao embalsamento, que é esse processo, né, que os egípcios faziam para poder manter o corpo, né? Porque os egípcios acreditavam que você, quando ia pro além, você levava tudo que você tinha. Então, tipo, as pirâmides eram lotadas de ouro, de diversas outras coisas. Então, o seu corpo, ele também tinha que estar preservado. Logo, você fazia todo o processo de mumificação. Inclusive, curiosidades aleatórias, é que durante um tempo, ingleses e europeus também, no geral, acreditavam que comer pedaço de múmia ou tomar chá com múmia curava doença. Então, eles faziam esse negócio assim, que era... Né? Assim,
e eles fizeram tanto
que... Nojento pra caralho, que é comer cadáver, tá?
Eles fizeram tanto isso que centenas de múmias desapareceram.
Caralho,
A gente tem menos registro de múmias hoje porque esses caras ficavam fazendo chá, velho.
Ficavam fazendo chá, comendo múmia. Muito divertido, né? Eles achavam que curava de doença ou que fazia eles viver mais. E todas essas... coisas assim. Anubis também é um dos deuses que fica no tribunal de julgamento, né, junto com Thoth, Osíris, entre outros, que é todo esse processo que o espírito faz quando ele passa, né, pelo além. Particularmente, vou falar pra vocês, eu não gosto muito dele não. Que é o que eu tinha falado no episódio, e agora eu vou explicar pra vocês. Eu acho Anubis uma entidade muito arrogante, porque... Não sei se todo mundo assistiu American Gods, mas em American Gods a gente consegue ver a influência que a cultura pop tem em cima de um deus e que a gente cria novas entidades, como a entidade do dinheiro, a entidade da internet, televisão, rádio, nananana. Então, eu acredito que Anubis, ele é muito influenciado pela cultura pop, no sentido de que ele é um deus muito conhecido. Então, você pode falar de diversos deuses egípcios, mas Anubis com certeza vai ser um deus que você vai falar. E aí, eu acho que isso transformou a figura dele em uma forma muito arrogante. Então, pra mim, ele é um deus muito metido, ele é um deus muito arrogante, assim. É uma entidade que também... A gente não tem acesso a muitos cultos originais de Anubis exatamente por causa dessa mudança da questão da cultura pop, então a gente não sabe o que é errado ou não. Então faz com que seja uma entidade bem crítica. E aí, eu gostei muito da representação dele dentro desse episódio, porque ele se perde no próprio argumento, né? Ele fica, tipo, repetindo que depois que eu enfrento um usuário, eu nunca perco. Isso não acontece comigo. E aí... entendeu? Mas eu também acredito que é uma representação interessante de todos os deuses que a gente teve até agora. Eu acho que o que ficou mais bem representado na carta e no stand foi o próprio Anubis, por a gente ter essa questão de se manter durante anos no mesmo lugar. Eu acho que até é como se fosse uma analogia pro processo de mumificação, ele estar na própria espada, e pra mim isso foi muito legal. Foi tipo uma sacada inteligente do Araki, que tem uns episódios que ele não faz uma sacada inteligente dessa, né? Que ele tem feito umas coisas meio feias. Mas essa questão de possessão também eu achei bem interessante por ser correlacionado à morte. E é isso, assim, que eu achei. O que vocês acham?
Eu não tenho muito a acrescentar, não. Só achei genial a sacada do que tu pegou aí, da mumificação do Anubis na espada. Não tinha parado pra pensar nisso, não.
Pra mim fez muito sentido.
É, a questão da arrogância bate muito bem. Tudo bem que é a sua interpretação e o que você acha dele, mas o que a gente vê no episódio bate certinho com o que você acha. Dele ser extremamente arrogante e falar que agora que eu tenho o poder dos outros eu não perco mais, como você bem falou. E eu não sei, eu acho curioso essa coisa dele cortar o que ele quer. Não é que ele, tipo, corta coisas vivas, ele corta o que ele quer. Tanto que ele deixou de cortar o pilar uma vez, cortou na outra vez. Ele corta quando convém, sabe?
Tem uma cena também, né, que ele fala, nossa, eu fiquei ansioso, esqueci de desativar meu poder de corte, que era pra ele bater
sim,
na costa, né?
É verdade.
Né? Então pode ser que tenha seja um poder ligado a emoções, talvez. E eu acho que é por isso que também durante o episódio a gente vê ele bastante afetado. Quanto mais afetado ele fica, mais ansioso, mais tipo meio que poderoso ele vai ficando, mais rápido, mais não necessariamente inteligente, mas ele vai ficando mais sagaz. Só que é exatamente essa falta de controle da ansiedade dele que faz ele perder, porque ele não consegue ver o jogo que o Jotaro tá fazendo, né?
Perfeito.
De tipo, fazendo você chegar perto dele pra ele acabar com a espada, sabe? E ele não parou pra pensar, por exemplo, que a espada dele já tava na metade. E tipo assim, isso assim comigo. Se ele já é um stand ou uma entidade, como a gente ainda não chegou numa conclusão, talvez a gente nunca conclua, que tá numa espada, eu cuidaria muito bem daquela espada, ou de todo o processo. Porque, tipo, o Jotaro quebrou a espada no meio e ele, tipo, continuou assim, porque foi muito fácil pros Crusaders, no caso, né, pro Jotaro e pro Polnareff, entender que o problema tava na espada. Então, tínhamos que destruir ela pra poder, né, vencer, já que não tinha uma pessoa. E ele não se preocupou em nenhum momento em proteger a própria espada, por exemplo, que seria o próprio corpo dele ou o objeto, né, pra que ele não fosse destruído. Tanto que ele também não se preocupou com a outra metade, por exemplo, que ficou lá no chão esquecida. Tanto que eu falei, mano, como é que esse... Agora acabou, né? Aí do nada eu olhei e falei, nossa, é verdade, o outro pedaço da espada, né? Que acabou perdendo. Então eu acho que é isso, ele ficou meio cego nessa questão de ai, agora eu tenho muito poder, eu sei como é que funciona o poder de vocês. E não enxergou que talvez se ele tivesse se protegido ou, por exemplo, só atacado com o Silver Chariot, porque eu acho que o Jotaro... Ou tipo, sei lá, usado o corpo do próprio Polnareff pra atacar o Jotaro, porque eu acho que ele não teria tipo, atacado o Polnareff nesse sentido de matar, talvez ele tivesse sido muito mais bem sucedido, ou pelo menos ele teria matado o Polnareff, né? Que aí seria um Crusader a menos, mas ele ficou tão preso nesse de tipo, eu vou vencer, eu vou conseguir fazer isso, O que acabou não resultando em nada.
É, ele ficou na arrogância de confiar no poder absorvido dos outros, que ele esqueceu da fraqueza dele.
Mas você falou uma coisa também sobre a questão da adoração e tal. Eu fiquei imaginando, será que talvez justamente por Anubis é um deus, né, que acaba sendo conhecido, que ele acaba sobrevivendo mesmo após a morte do usuário ali na espada?
Eu acho que faz todo sentido. Porque entidades, elas perduram dessa forma, né? Entidades precisam de um certo nível de adoração. Tanto, ou entidades, santos, é muito comum a gente, eu vou São Longuinho, por exemplo. São todas essas coisas que funcionam a partir da crença das pessoas. Então, se elas creem, aquilo vai continuar vivo de alguma forma.
Eu acredito em fadas.
Exatamente, viu? Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que tem esse poder de se manter por 500 anos e também se manter seguro, né? Se manter estático, né? Porque eu imagino que ele não deve ter matado tanta gente durante esses 500 anos. Ou se matou, ou fez alguma coisa suficiente pra que o Jill notasse o poder dele, né? Mas aí foi isso, né? Ele quis mostrar serviço e acabou não dando certo. Devia ter feito igual o Felipe falou, ficado no Museu Britânico, quieto. Que aí teria vivido muito.
Só tem um defeito, né? O Jotaro, ele quebrou a espada no meio e continuou teoricamente existindo em ambas as partes. Depois ele quebrou a parte que ficou nos gominhos em vários pequenos pedaços. Por que que não continua existindo nos pequenos pedaços e só no pedaço grande?
Aí já é meio espada de Teseu, tá ligado? Cortou pedaços diferentes demais, você já não sabe o que constitui Anubis ou não, tá ligado? Quantos de areia eu preciso fazer um castelinho pra ser considerado um castelinho? Aí...
Qual é o mínimo de indivisível que Anubis consegue possuir.
Consegue possuir pra manter a essência dele na espada.
Perfeito, mas a questão da adoração é interessante e pegou agora, porque Anubis, ele tem a arrogância de não ter nenhum mestre, ele não se submete a ninguém, mas todo mundo que pega nele fica completamente fascinado pela beleza da espada. Então ele quer ser adorado e não quer se submeter a ninguém. Eu acho que combina perfeitamente com a interpretação que a Carol tem dele.
Combina muito. Eu acho que faz todo sentido. E isso é uma coisa muito comum em entidades que são muito famosas. E porque, tipo assim, tem um livro que eu tava lendo, que é esse aqui, inclusive eu indico pra vocês, que é Zachary Yang e o Imperador Dragão. É de Shiran Jaizal, mesmo autor de Viúva de Ferro, lindo. Obrigada de novo, Nathan, pelo presente. Viúva de Ferro é um livro muito incrível, mas esse livro aqui, o que que acontece? Zachary, ele é um garoto que ele é chinês, e aí ele joga um jogo aqui que é parecido com o Yu-Gi-Oh!, porque é baseado em Yu-Gi-Oh!, porque o autor é muito, muito fã de Yu-Gi-Oh!, tanto que se você olhar aqui a foto de capa, é ele vestido de Seto Kaiba, entendeu? Vocês têm noção. E nesse livro, o Zachary, ele joga esse jogo que é parecido com o Yu-Gi-Oh! E aí o primeiro imperador da China acaba, tipo, possuindo o aparelho que ele usa, que é como se fosse aqueles óculos de VR, pra poder salvar a China. E aqui, durante esse livro, a gente vai vendo, né, essa questão da construção, da conexão que o Zachary não tem com a China, por ele ser a primeira geração de chinês norte-americano, né? Então ele não tem essa conexão e ele vai gerando essa conexão com essa entidade. E a entidade vai falando pra ele sobre diversos mitos e diversas coisas que, tipo assim, por exemplo, vamos supor que o imperador da China nunca teve uma espada específica, mas aí foi gerado um mito e as pessoas acreditam que ele tem. Então o espírito dele passa a ter. Então entidades que às vezes eram, tipo, muito fracas na originalidade, conforme as pessoas vão acreditando nela e vão colocando coisas, ela começa a passar a ter, tipo, objetos. Sabe? Eu, tipo, nossa, esse imperador, ele tinha um olho verde, sei lá. Vamos supor que o olho dele era castanho, mas tantas pessoas acreditam que ele tem esse olho verde que acaba virando realidade. E eu acho que o Anubis é muito nesse sentido, sabe? De, tipo, vão colocando diversas coisas neles e em outras entidades que acaba, tipo, não perdendo a essência, mas vai adicionando tanta coisa que você consegue ver, tipo, multifacetas de uma mesma entidade. E no caso, essa faceta é uma entidade que é, tipo, grande o suficiente, que tem um reinado suficiente no submundo, se submeter a ficar dentro de uma espada, sabe? Pra mim, eu acho que ele seria muito mais inteligente ou muito mais ardiloso em relação a isso do que, tipo, saber que você pode ficar num objeto que pode ser facilmente destruído, sabe?
Nathan, tenho em minhas mãos uma espada que corta tudo, menos as questões do Canchou do Bilhão. Temos aí na noite de hoje Nath e Carol competindo por pontos no Canchou do Bilhão e a disputa está acirradíssima. Lembrando que o placar está o seguinte: 51 pontos para a Nath e 49 pontos para a Carol. Oficialmente não torço mais para ninguém, agora vocês que se virem. A gente fez isso aqui acontecer, entendeu? Vocês estão cada uma por si.
A gente deu as rodinhas pra Carol, agora a gente vai tirar, entendeu? Agora eu quero ver se ela sabe pedalar, vamos lá. Vocês têm que escolher o stand de vocês hoje, que é, temos aqui a nossa listinha. Eu já esqueci os efeitos dele também, vocês também devem ter esquecido, tá tudo bem, a gente nunca vai lembrar. Vamos então relembrar rapidamente quais são os stands disponíveis pra hoje. Temos CPM 22, Kid Abelha, Angra, Stray Kids, Super Combo, Racionais MC, Paralamas do Sucesso e El-Chan. Lembrando, então, pelo menos que semana passada foram escolhidos Angra e... qual foi? Acho que foi Super Combo, né? Foi Angra e Sim. Super Combo na semana passada. Então, se vocês quiserem pelo menos escolher outro, vocês estão podendo.
Hoje, eu vou escolher o Stray Kids porque hoje, no dia dessa gravação, eles estão fazendo 6 anos de debut. Então, faz 6 anos que eles lançaram a banda. Olha logo, só. Vou escolher eles. E é isso.
Eu tenho que falar que eu nunca tinha ouvido falar deles, até você falar deles no seu TikTok. Tipo, eu real não conhecia. 6 anos, eu achava que era novo.
Mas é muito comum as pessoas não escutarem falar, ou elas só têm ouvido falar
né?
de BTS.
Eu, um puta conhecedor de K-pop, né? São desconhecidos.
Tem 50 nomes aí na ponta da língua. Nath, qual é o seu stand?
Vou de Racionais MC.
Boa. Eu acho que essa foi a configuração que vocês escolheram na primeira vez que a gente apresentou os stands.
Meu Deus.
Se eu não tô enganado.
A gente já deu uma volta.
As habilidades podem ser as mesmas, mas os resultados podem ser diferentes. Vamos então começar com a Carol, com a questão de número fácil. Eu vou falar toda vez assim agora, porque pegou a graça. Número fácil, 1 ou 2, Carol?
2.
Questão 2 diz o seguinte, vamos lá. Qual animal marinho está estampado na revista de vida marinha? Letra A, estrela do mar. Letra B, tubarão. Letra C, golfinho.
Nossa, eu não tenho a mínima ideia, eu vou chutar B.
B, tubarão, não é a resposta correta. Ah. Estamos aí falando de um bichinho um pouquinho diferente. Estrela do mar.
Agora eu quero saber onde que tinha uma revista de vida marinha no episódio.
Como assim? Esse é um do grande big deal desse episódio, essa revista de vida marinha.
Bom, não é o big deal, mas é porque a gente é fissurado em Jojo, pra gente faz sentido.
Mano, se eles tivessem perguntado, tipo, sei lá, qual que era, sei lá, o primeiro bichinho que aparece quando a espada tá lá embaixo do rio, nananana, ou o segundo, sei lá, eu saberia, mas essa revista eu não tenho a mínima ideia.
Felipe que fez e colocou na face, o problema é dele, aqui em cima.
Se eu não sei, a Nath não sabe, o Felipe só tá querendo foder a gente, é isso.
Nath, que tá vendo? Fácil,
por isso que ele falou que ele não tá torcendo pra ninguém agora.
É,
ele quer que todo mundo perca.
Tá... Se essa ganhar, fácil, nem perder. A difícil, hoje deve ser tipo muito
estômago. E eu mandei, eu fiz ontem as perguntas e mandei pro Nathan, tava com preguiça, deixei fácil.
Mentiroso, salafrário. Vai pra próxima questão.
Nath, questão fácil número 1. Valendo um ponto, qual é o número do volume da revista que o Jotaro tá lendo no salão de cabeleireiro? Alternativa: A, 19. B, 17. C, 18.
O B, 17 é foda, né, Felipe? Nossa! Freud explica.
Resposta A.
Resposta A de errado, né? Que é 19. A resposta C de certo é a 18. Carol já ensinou a chutar aqui no Canchão do Bilhão. E B, 17, é claro que, né? Tá errado. Então.
Tá errado.
Vamos lá, Carol. Vamos ver se sua sorte está com você nas questões médias. Número 3 ou número 4?
Número 3.
Número 3 diz o seguinte. A bacia do Rio Nilo ocupa uma área de quantos quilômetros quadrados? Letra A, 3.374.000. Letra B, 4.558.000. Ou letra C, 3.349.000.
Eu não tenho a mínima ideia, então eu vou chutar a letra A.
O que tá acontecendo, Carol? Você tava no seu streak do Duolingo de acertar a pergunta, cara. Que tristeza.
Não sei. É culpa do Felipe que falou que não ia torcer pra ninguém.
Tem que torcer de volta agora. É, a resposta correta era C de chute, que é 3.349.000 quilômetros quadrados. É água pra dedéu. Eu acho que é 1.500 garrafas, pelo menos.
Limpo.
Da Minalba, assim. 1.500 Minalba limpo, tranquilo.
Nath, questão média, valendo 2 pontos. Qual desses países não está incluso na bacia do Rio Nilo? Alternativa A, República Democrática do Congo. Alternativa B, Sudão. Ou alternativa C, o Chad.
Eu nem sabia que o Chad era um país.
É.
Não é só ex-apelido do Felipe, é também.
Exato.
Tentando lembrar do mapinha do War.
Não, mapinha do War.
Onde fica o Sudão? Mas eu acho que o Sudão não deve estar.
Infelizmente não está correto. Sudão tá. Quem não tá é justamente o Chad.
Olha só. Eu falei, isso é uma bola curva. Totalmente.
Viu? É o Felipe, mano. Ele... Nossa, que
O que você fez? Onde que isso tá fácil, mano? Eu devia ter revisado isso melhor.
Porra, eu pensei... Não, gente, vamos lá. Pensei, Rio Nilo, vou na Wiki do Rio Nilo. Aí vai lá na Wiki do Rio Nilo e aí aparece lá as informações, cara.
Vai, Carol, eu quero saber se você, então, vai ter sorte com as questões difíceis, número 5 ou número 6.
Eu vou de número 5.
Número 5 diz o seguinte. No fim do episódio, uma mulher segura o guia turístico da cidade de Luxor, uma cidade que cresceu a partir das ruínas de Tebas. O Nilo separa Luxor em duas partes. Na margem oriental fica o templo de Karnak, o maior do Egito Antigo, que era dedicado à tríade Tebana, no qual não estava incluso o seguinte deus.
Para de sorrir pra mim, Felipe, seu fudido.
Letra A de Anubis, B, Mut ou C, Kespsikis?
Eu vou chutar B.
B de bola fora! A resposta é A, droga. Anubis, o estrelando desse episódio. Não faz parte da tríade Tebana, que eu não sei o que é também. Perguntas do Felipe são sempre malucas.
Não, eu pesquisei cidade de Luxor, né? Aí eu... Primeira...
Mas é claro, como que eu não ia saber, não é mesmo? Aí, ó, mano, daqui a pouco eu contra o Felipe no cachorro.
Tudo bem, Felipe, minha resposta será nas ruas, tá? Eu vou juntar os cancãs.
Gigantes da corda.
Vai acabar com você.
O gigante acordou.
Nath, vamos lá. Questão difícil valendo 3 pontos. O templo de Komombo foi construído há mais de 2.000 anos no Egito Antigo, durante o reino ptolomaico, na cidade de Komombo. É o único templo duplo egípcio, assim chamado por ser dedicado a duas divindades. Um lado do templo é dedicado ao deus crocodilo Suco, deus da fertilidade e criador do mundo. O outro lado é dedicado ao deus falcão Horus. E a construção do templo começou no reinado de Ptolomeu IV, Ptolomeu V ou Ptolomeu VIII.
Então precisávamos ter estudado história do Egito Antigo.
Sei lá, mano, o Felipe mandou um tipo... Hoje, na aula de história, arigato! Egito, Grécia Antiga.
Se você tivesse escolhido o El Chan, talvez você tivesse vantagem. Não?
Essa é a mistura
do Brasil. Tá vendo? Vamos de Ptolomeu IV, né? Por que não?
Que também tá errado, é Ptolomeu VIII.
Mano, ninguém acertou nada.
Zerado, mano. Zerado.
Eu falei que o Felipe não torce pra ninguém, olha o que acontece.
É aquela disciplina que você pega, o professor reprova todo mundo. O problema tá onde? Nos alunos ou no professor, não é mesmo?
É isso aí, mas não é porque todo mundo errou que as coisas não vão mudar, porque a gente tem que ver qual que vai ser a pontuação baseada no poder dos estandes. Pra começar, a gente tem que... A Carol escolheu o Stray Kids, que é fácil da gente calcular. O Stray Kids diz que todos os seus pontos ganhos serão dobrados, mas o do seu oponente também. Então fica elas por elas, 0 vezes 2 ainda.
Dobro de zero.
Estamos...
Não, pelo menos, né, não escolhi nada que fosse me maltratar e nada que fosse beneficiar nada.
E o Racionais, nossa, vocês escolheram os stands que mais se fuderam só em errar a questão, impressionante. O Racionais MC diz que se você acertar a mesma quantidade de questões que seu oponente, dobre os seus pontos ganhos, se não, perde 3 pontos. Vocês acertaram a mesma quantidade de questões, de fato. Zero. De novo, zero vezes dois igual a zero. Felipe adorou essa prova axiomática de que zero vezes alguma coisa é zero, tá ligado? E falou, hoje é sobre isso.
Como ninguém podemos ganhando. Demonstrar?
Ninguém ganha, ninguém perde, todo mundo sai perdendo. É isso.
É isso aí.
A gente tá igual, mano.
mano, esse é o canchão do milhão mais sem... emoção que tem, continua 49,51 e até a próxima. Ai, quem diria, né? Nosso destino estará em Londres.
Independente, o que importa na jornada são as escolhas que fazemos. Se essa luta pra vocês é tão crucial, respeitar isso é o mais honorável que vocês poderiam fazer.
Pois é, quando eu penso em tudo o que a gente fez, eu mal consigo acreditar. Que azar é esse de cair nas costuras do tecido da realidade?
Eu não acredito em sorte nem azar. As coisas simplesmente acontecem do jeito que tem que acontecer.
Isso não é um tanto determinista, não?
Determinista é achar que nossas ações não têm peso.
Mas se as coisas simplesmente acontecem, por que que eu vou me dar o trabalho de fazer alguma coisa diferente?
Porque somos humanos. A gente vai bater a cabeça na parede mesmo que machuque, porque acreditamos que ela eventualmente pode quebrar. É a nossa natureza contra a ordem das coisas. É paradoxal e extremamente irritante.
Entendo. Só espero que as consequências da nossa luta não sejam cruéis. Por enquanto, eu vou pensar em seguir o Canshow nas redes sociais, em @canshowpodcast, no Instagram, Twitter e TikTok. E talvez eu apoie essa jornada em apoia.se/canshowpodcast com a quantia que couber no meu bolso. E não se esqueçam de assistir os próximos episódios de Jojo, pois nós estaremos lá.